Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Boa tarde. O Agrobal esteve em debate na Hertz. Foi no âmbito das propostas dos candidatos à junta de freguesia da Sabacheira. Candidaturas à junta urbana de Tomar abordaram propostas também para o futuro. Questões sociais e ambientais estiveram no centro do debate. Responsáveis pelo Mais Centro e pelo Turismo Centro de Portugal elogiam política cultural do município de Sardual.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 25 de setembro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo. Vamos ter possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Carvoeiro. Vento, em geral, fraco de noroeste. Vamos ter pequena subida da temperatura mínima nas regiões do litoral e pequena descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 28 graus. Quanto às capitais do distrito, vamos ter máxima de 29 para Santarém e também para Castelo Branco, 27 para Porto Alegre, 26 para Lisboa, 24 de máxima para Coimbra e 23 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. A edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. António Graça, candidato do Partido Socialista, Jorgina Gonçalves, do Bloco de Esquerda, Cristina Pinheiro, do Partido Social Democrata, Hélder Costa, do CDS e Susana Alves, candidata da CDU, participaram no debate à Junta de Freguesia da Sabacheira, realizado na última sexta-feira. Um dos temas em foco foi o Agroal e a falta de intervenção do lado do Conselho de Tomar ao longo de sucessivos mandatos. A situação está também dependente da revisão do Plano Diretor Municipal, em vez que toda a área se integre na rede Natura. Feita essa revisão, António Graça, o candidato do PS à Junta da Sabacheira, aponta um conjunto de intervenções que já estão programadas.
Aquilo que a Junta faz é a intervenção básica, que é a limpeza das ervas, a manutenção básica, e não pode fazer muito mais que isto. Após o PDM passar, toda aquela zona vai ficar a ser uma zona de interesse turístico. Qual é que é a proposta? Isto é em parceria com a Câmara, já está conversado e já está delineado. É todo o pardão que tem três ou quatro falhas. Todo o pardão é para ser reestruturado de forma artesanal, porque mesmo, não se pode fazer algum tipo de trabalhos, tem que ser engenharia natural. Todo o pardão vai ser reestruturado de engenharia natural, levar postos de madeira tratada a delinear para, da berma para o rio, a praia fluvial fazer a intervenção que se consegue fazer anualmente, que é a mínima. Criar um parque que já foi começado na Curva Grande, que fica no cimo, também engenharia natural, o chão em gravilha, com os postos de madeira tratada a delinear a zona, e uma escada também em madeira de engenharia natural, para que as pessoas possam descer do parque cá para baixo para o Agroal.
Uma das questões abordadas foram também os acessos ao Agrobal. Jorgina Gonçalves, do Bloco de Esquerda, deixou como promessa, caso venha a ser eleita, a realização de obras, precisamente no acesso ao Agrobal, a partir da Ribeira da Sabacheira.
Depois também temos a parte da Ribeira da Sabacheira. Não tem estrada para o Agrobal, porque quando eu era solteira, era miúda, havia à beira do rio uma estradinha que nós íamos por ali de bicicleta e os rapazes motorizados e tal, e lá chegávamos ao Agroal a pé. Hoje aquilo é só mato, não, o pai do António diz que nem daqui a 50 anos aquela estrada é feita. Essa ponte já pedimos imensas vezes, até eu pedi, porque o meu marido e outras pessoas, eu estou a falar de mim, pronto, mas muita gente lá passa lá o correio todos os dias, o padeiro, todos os dias, passa muita gente para ir para as terras e ninguém consegue, toda a gente lá bate com os carros, porque aquilo é muito estreito, daqui a pouco a ponte nem tem parede, porque batem e cai para o rio, batem e cai para o rio. E portanto, também pensar, eu, se ganhar as eleições, penso em fazer, restaurar essa dita estrada, a ponte e a estrada para o Agroal.
Cristina Pinheiro, do PSD, abordou também a necessidade da melhoria das acessibilidades ao Agroal. A candidata abordou a questão de Nacional 113, onde recordou que são frequentes os acidentes.
Quem vai para o Agroal, que apanha a estrada que vem da Nacional 113, que é uma que eu faço muitas vezes e conheço de olhos fechados, tem um ponto negro, que não é considerado ponto negro pelas entidades oficiais, porque não há queixas na GNR. Mas isto para dizer que aquilo é um ponto negro em que a estrada toda ela é um bocadinho complicada, é verdade. Requer algum cuidado, mas aquela localização tem acidentes, 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 acidentes. E nós queríamos também, nesse sentido, pressionar a Câmara, portanto, com a intervenção da Câmara, porque a estrada é camarária, não está dentro da alçada da Junta, mas é tão básico quanto colocar ali naquela faixa um antiderrapante. Nesse sentido, até porque a última intervenção a que foi sujeita foi a limpeza das bermas, e o alargamento da faixa, que é considerada berma, mas em certos sítios de tal maneira funda que quem tiver o azar de se despistar ali, a vida corre muito mal. Portanto, nesse sentido, acho que era uma mais-valia para o Agroal.
Para o candidato do CDS-PP, não há realização de projetos no Agroal, do lado do Conselho de Tomar, porque simplesmente não há vontade para o fazer.
Outra riqueza que está ao abandono. O Agroal do nosso lado, e temos mato, pedras, arribas perigosas, podem matar pessoas, podem destruir os carros, já tem acontecido. Houve um projeto que foi financiado pela CE para estruturar o Agroal do lado do Arém, onde havia uma parcela de capitalização que era justamente para fazer a reestruturação dessas arribas. Não foi feito. Não sei onde é que passou o capital, não sei onde é que passou o dinheiro, e sei que nós, no nosso lado, não fazemos nada porque não queremos. As tais ferramentas existem. Há projetos que podem ser feitos. Há projetos que podem ser feitos. Se não são resolvidos cá, são resolvidos na CIE. Mandá-los para a CIE. Muitos problemas aqui em Portugal e naturalmente em Tomar foram resolvidos assim. Mandaram os projetos para a CIE e foram resolvidos. Quando cá me dão um aval, não dão autorização, na CIE dão autorização, até dão financiamento. No Agroal, se eu ganhar, vou-me encarregar de fazer o que é devido fazer. Ao menos uma praia fluvial. Temos condições para isso. E por que não uma base no Agroal de umas termas? Aquelas águas largas que curam doenças. Já tenho muitas testemunhas lá que me responderam quando fez o apelo de testemunhas. E é sabido toda a gente. Temos ali um potencial enorme, podia ser desfrutado, criação de postos de trabalho, uma grande riqueza.
Susana Alves, a candidata da Coligação Democrática Unitária, aproveitou para lembrar uma vez mais a questão da colocação recente de Seixo no leito do Rio, facto que na altura mereceu, recorde-se, a contestação de diversas entidades do lado do Conselho de Tomar.
Ainda há dias fui à GNR saber o que é que estava a passar em relação ao Seixo, porque o Seixo foi lá posto propositadamente para tapar o lixo que vem da Etar, porque o fundo do rio está completamente negro e já não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles fazem isso sistematicamente. Só que fazem durante o inverno, que é para as pessoas não verem, porque as pessoas durante o inverno passam pouca gente lá e que reparam o que é que eles andam a fazer. Durante o verão caíram na asneira de fazer então este ano e havia muita gente lá e começou a reclamar. Tem muito potencial, muito. No, aliás, já não foi no executivo dele, tínhamos casas antigas que foram deitadas abaixo, não sabemos se será possível ainda reaver essas casas, fazer um projeto para ir reaver essas casas que foram deitadas abaixo. Podíamos fazer passadiços, por exemplo, para dar a berma do rio, por aí abaixo temos outra praia fluvial que foi arranjada pelo executivo anterior, que é a Praia do Valfreixo, que foi aberta uma estrada para lá e tem outros nascentes, podíamos fazer passadiços até lá e aproveitar aquela zona toda, que realmente o Hélder tem razão, a nossa água é medicinal e trata muita gente que vem para ali de propósito para vir-se tratar naquela água.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já neste sábado realizou-se o último debate da ronda de debates com candidatos às juntas de freguesia do Conselho. Em foco esteve a Junta Urbana de São João e Santa Maria. Em estúdio estiveram Augusto Barros, candidato do Partido Socialista, Tiago Carrão, do Partido Social Democrata, e Anabela Mota, candidata da Coligação Democrática Unitária. Rui Bugalhão, do Bloco de Esquerda, António da Ascensão, do CDS e Liliana Oliveira, do Partido Trabalhista Português, não participaram no debate. As diferentes candidaturas presentes abordaram um vasto conjunto de temas e propostas para o futuro, onde as questões sociais e ambientais estiveram no centro do debate. Augusto Barros, por exemplo, o candidato do Partido Socialista, fez referência à questão da habitação social.
Reforçar toda a área social nos bairros de Sousão, 1º de Maio, com recuperação de casas e atribuindo pelos municípios a quem se creditou com justiça, que era o que não se fazia antes. Dantes, as casas eram dadas às vezes assim de qualquer maneira e não pode ser. As candidaturas são feitas seja a quem for, mas devem ser feitas pela justiça que de facto tem que ser atribuída. Outro ponto que eu quero também perguntar, e vou perguntar, fazer este desafio aqui ao meu amigo Tiago Carrão, nós tivemos o cuidado de abrir, porque foi-nos proposta, não fomos nós que pedimos, abrir a loja dos CTTs, que está aberta no nosso edifício de Santa Maria, e eu continuo a pugnar que o candidato Tiago Carrão me diga, ou reforce numa das suas articulações que têm escritas, se vai continuar com a loja dos CTTs aqui em Santa Maria, conforme está. Ou se de facto pensa em encerrá-la, como foi a panagem do PSD e outras forças que tentaram acabar com a loja dos CTTs, onde ela hoje é uma das coisas que está a dar mais apoio à população deste lado.
20 segundos, mesmo para terminar.
Não irei avançar mais, porque, ao fim e ao cabo, tudo o que nós fizemos a nível de transportes, que temos pugnado, e a nível de saneamento, que é aquelas que o mais importa salientar, é reforçar a área social. E, para mim, a área social muito é bem fundamental nesta freguesia.
Tiago Carrão, candidato do PSD, abordou também as questões sociais, naquilo que referiu ser o âmbito do reforço de políticas que promovam a afirmação da freguesia.
Conhece o nosso compromisso eleitoral com 61 propostas e nós acreditamos numa freguesia forte, uma freguesia ambiciosa, um pouco à imagem da ambição e da força dos tomarenses. Queremos uma freguesia onde o crescimento da economia local é feito com base no equilíbrio entre receber bem quem nos visita e garantir aqui um território atrativo para o investimento. Queremos uma freguesia onde o serviço público seja encarado como uma missão para assegurar os níveis de qualidade de vida dos cidadãos e das famílias que aqui se estabeleçam e que lhes demos condições para eles conseguirem os seus objetivos pessoais e comunitários. Queremos uma freguesia onde o sucesso é o resultado de uma política de capacitação, de envolver a comunidade, onde a junta de freguesia coloca à disposição, e isto é muito importante, a junta de freguesia coloca à disposição das pessoas as ferramentas para o seu sucesso. Os Correios é um serviço público importantíssimo para aquela zona da freguesia, isso é inquestionável, e existe um contrato com os Correios, com os CTT, como bem sabemos, quando chegarmos à junta de freguesia, quando vencermos e tomarmos posse, iremos avaliar essa como todas as outras situações. Terá que ser avaliado, terá que ser pesado o que existe no contrato e o serviço público, e isto é que é importante assegurar. O que temos que assegurar é o serviço público neste caso, e dizia há pouco, o serviço público é uma missão, e os Correios também é um serviço público que temos que assegurar.
Para a candidata da CDU, Coligação Democrática Unitária, as questões ambientais são fundamentais para esta freguesia e estiveram em foco, desde logo, como a requalificação da Mata Nacional dos Sete Montes.
Voltar também a requalificar o Rinabão, a Mata dos Sete Montes também, recuperando o Jardim Central, muito ainda a fazer nesta mata, recuperar também a imagem atrativa que Tomar já teve e que tem de voltar a ter. É importante, como já disse, o pensar global, mas essencialmente agir localmente e dar uma resposta aos tomarenses. É importante a nossa cidade estar limpa e segura. Há muito a fazer a esse nível. Precisamos ainda de sanitários públicos e a nível também da cidade. Temos de pensar num futuro melhor, também em termos ambientais, promover meios de poupança energética, também temos ideias a esse nível, utilizando uma energia alternativa quanto à iluminação pública e a energia solar, e também achamos que é importante ações de informação e de sensibilização sobre os meios desta eficiência energética. Também continuamos a defender valores ambientais e sociais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números são da base de dados Pordata. Tomara é o segundo concelho do Distrito de Santarém com maior número de peões vítimas de atropelamento. Em 2016, o período temporal mais recente que entra nesta contabilidade, 22 pessoas foram atropeladas, um indicador só batido em Santarém com 37, sendo que aqui ainda houve, a lamentar, também um morto no âmbito das estatísticas. Pelo Médio Tejo, em Abrantes e Orém, há registro para 15 peões atropelados e em Torres Novas esse número 10 para os 12. No que a Tomar diz respeito, há que recuar até o ano de 2009, ano com o maior número de ocorrências. Na altura, um total de 35 atropelamentos. No entanto, convém dizer que está a haver registro para uma tendência em crescendo, ou seja, 2016 foi o pior ano em que se observaram mais atropelamentos desde o ano de 2011.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Cerdoal realizou-se no final da última semana as festas do concelho, evento que se prolongou até domingo, sendo que um dos destaques se centrou na exposição alusiva à candidatura da Semana Santa Património Cultural e Material Nacional. O tema levou até Santarém, Isabel Damasceno, do programa Mais Centro, uma das presenças que ali esteve na abertura das festas e que não deixou de endereçar os parabéns ao Conselho de Cerdoal, considerando mesmo a vila como um exemplo pela forma como tem desenvolvido o setor da cultura.
É uma aposta enorme na cultura. E numa cultura diferente, na cultura do seu património, e fazer cultura. Porque nós temos que nos distinguir enquanto país e temos que nos distinguir enquanto terras diferentes naquilo que fazemos diferente. Não podemos concorrer naquilo que fazemos igual. Temos que fazer diferente. E de certeza que não há muitos lugares, em Portugal claramente, mas mesmo na Europa, onde aconteça cultura com tanta genuinidade como acontece aqui no Cerdoal. Sr. Presidente, muitos parabéns. A noção que tenho é de que tem uma riqueza muito grande aqui para explorar ainda a esse nível e que o trabalho que tem feito tem sido claramente importante para esta descoberta. Fiquei muito satisfeita também para ver as obras que estão a ser feitas da requalificação do Centro Histórico e aí, naturalmente, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, obras apoiadas por fundos comunitários, obras apoiadas pelo Centro 2020, que temos muito orgulho em visitar e em ver que estão a desenvolver-se um pouco por toda a região. E lembrar que estas obras que têm tido estes apoios, estes fundos comunitários, são feitas precisamente porque há ainda, apesar de alguma desconfiança coletiva, solidariedade na Europa. E é muito vulgar nós esquecermos disto. A verdade é que eu não tenho dúvida nenhuma que o país seria outro se não tivesse havido ao longo dos anos os fundos comunitários e esta solidariedade europeia.
Destaque também para a presença de Pedro Machado, Presidente de Turismo do Centro de Portugal, entidade que congrega uma centena de municípios e que, no Cerdoal, destacou o papel da motivação cultural na captação de fluxos turísticos para a vila e para a região.
Este património cultural e patrimonial que vocês vêm e vêm a promover, eu já visitei os tapetes floridos das nossas capelas e das nossas igrejas e esta é verdadeiramente uma tónica que diferencia a oferta deste território comparativamente com outros territórios. E se falássemos apenas no património cultural religioso, hoje o centro do país quer claramente assumir essa liderança enquanto destino nacional e muito enquanto destino internacional para captarmos cada vez mais turistas. Durante muitos anos o nosso país foi promovido como um destino de sol e praia e daí o crescimento que nós tivemos, sobretudo na parte sul do nosso Portugal, mas hoje há uma tendência crescente para uma atração cada vez maior para um turismo que é mais cultural, que também é religioso, e que por isso prefere outros produtos em alternativa àquilo que durante muitos anos foi essa imagem do Portugal que nós vendemos. Em média, mais de 47% dos 1.000 milhões de viagens que se fazem por ano, turistas que têm claramente esta motivação cultural. E por isso, primeira nota, caro Presidente, caro Miguel, é de que o Sardual, apostando num produto cuja tendência do mercado e cujo trabalho que estamos a fazer dentro do espírito da região, em parceria com o Vinte e com a Comissão de Coordenação, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, vem reforçar este posicionamento que nós acreditamos que pode muito bem crescer, crescer de forma consolidada e seguramente que terá a cereja em cima do bolo quando o Sardual e a Vila tiverem um equipamento hoteleiro que permita a pernoita.
Conselho do Sardual em destaque no último fim de semana, também a propósito das festas do Conselho que ali decorreram e as presenças, então, da Presidente responsável pelo Mais Centro e ainda do Presidente de Turismo do Centro de Portugal. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui, já sabe, informação local e regional. Regressa aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.